Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da rádio. Realmente é uma situação muito atípica, né, que nós vivenciamos hoje, né, mas sem dúvida alguma é um momento importante para que a gente possa, assim, preservar a saúde das pessoas, mas também em todos os aspectos também ter consciência que muitos reflexos teremos, né, a curto, médio e longo prazo, tanto em questões de saúde como também em questões econômicas, né.
Sim, aliás, esses comunicados sobre queda de arrecadações, as perdas, tem um percentual já computadorizado, aí, contabilizado para os municípios?
Olha, Ed, assim, o que, que acontece? Nesse 11%, nesses primeiros 15, 20 dias, aí, 15 dias aproximadamente, que nós tivemos na queda, né, que seus repasses são feitos semanalmente, aliás, semanalmente, a cada 10 dias, 10, 20, 30 dias, o SPM, o ICMS é diariamente, top. Mas o que, que acontece? Os reflexos já estão, nós já estamos recebendo. Não só nós, como o governo federal, estadual e os municipais, porque é tudo um efeito cascata, né? Ou seja, os impostos federais, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, né? Que são todos os impostos recolhidos pelo governo federal, e também o ICMS, que é o estadual, que é repassado para os municípios. Bom, vamos lá. A queda já deu em torno de 10% a 11% na questão do FPM, tá? Nesses primeiros dias, talvez de março, mas lembre bem que são referentes a faturamentos, a impostos recolhidos agora, né, em mês de fevereiro e repassados de março, sem antes, vamos dizer assim, de toda a paralisação que está sendo feita na questão, tanto no comércio, no primeiro momento, né, serviços, né, afetando também algumas situações na indústria, e isso vai ter um reflexo muito forte na economia e no equilíbrio financeiro dos municípios catarinenses. Nós não temos nenhuma visão hoje, nenhuma noção clara o quanto vai afetar tudo isso.
Quanto que Santa Catarina recebe desses repasses aí do Fundo de Participação de Municípios, que é necessário mensalmente e que agora está nessa diminuição?
Olha, só para você ter uma ideia, estamos falando de 300 milhões, a média de 10% vai dar em torno de 30 milhões, depende, só da FPM, está entendendo? Então, todo o processo é muito, você não consegue mensurar hoje o que está por vir em termos economicamente do Brasil, certo? Então, estou falando da linha produtiva, parou a produção, não é que parou a produção, parou o faturamento, a comercialização, ele vai refletir na nossa situação econômica do município. Vamos lá. O que, que a gente já está trabalhando nesse sentido junto com a Confederação Nacional dos Municípios, né? Vamos falar economicamente, com relação também ao Estado de Santa Catarina, tá? Porque, além de tudo isso, você sabe muito bem que os municípios são prestadores de serviços e nós temos uma dificuldade enorme, né, na questão, em razão da qual, nos últimos anos, né, houve um desaquecimento da economia, uma desaceleração econômica, e isso ocasionou o quê? Uma queda de receita e automaticamente a despesa ela sobe naturalmente, porque os municípios têm todo aquele processo que é os salários em casa, você tem o crescimento vegetativo, de carreiras e tudo mais, e cresce anualmente e não acompanha. Então há um comprometimento já natural dos últimos anos, do comprometimento com a folha e os encargos, e isso agora, com todo esse reflexo, tem realmente passado para nós uma preocupação enorme no sentido de cumprir com as responsabilidades, tanto agora em salários, em cargos, né, como também fornecedores. Mas vamos lá. A Federação Catarinense de Municípios está conversando diretamente com o Estado, tá? Como falei, nós não temos mensurado ainda o que poderá acontecer daqui para frente, vai depender das restrições que nós tivermos econômicas no processo, ou seja, paralisações, óbvio, claro, né, que isso cai futuramente, mas na preocupação com o CNM, nós estamos direto com a CNM, em algumas situações que já poderiam ser executadas, que podem ser executadas. O governo federal está fazendo diversas medidas econômicas corretas, no sentido da preservação do emprego, da postergação, da saúde das empresas mais impactadas por todo o processo do coronavírus, das restrições, das paralisações, dos bloqueios. Mas assim, ó, não se ouve ainda na situação dos municípios e estados, não é verdade? Então, nós estamos trabalhando muito forte nesse sentido para que o governo federal possa, no primeiro momento, antecipar o FPM, 1% do FPM, que seria injusto, tá? Para os municípios, nesse sentido. Segundo, ampliar o financiamento, o FINISA. Nós tínhamos, você sabe muito bem, que o FINISA é importante para investimentos, para aplicação de recursos em investimento em diversas áreas, seja ela qual for, saúde, educação, posição, investimentos para que possa se realizar, e os recursos acabaram, né? Há 15, 20 dias atrás, todos os municípios estavam discutindo, tentando ampliar, tinha 11 bilhões na conta, veio para 4 bilhões, esses 4 bilhões já foram, tá? Estamos pedindo ampliação desses recursos para que possa liberar mais para os municípios fazerem financiamento a longo prazo, tá? Muitos municípios de Santa Catarina, mais precisamente quase 70 municípios, têm regime próprio de previdência, né, para que ele possa fazer da mesma forma que o governo federal está fazendo com relação ao regime privado, ou seja, o RGPPS, para fazer um parcelamento das dívidas que os municípios têm com relação a isso, com o regime de previdência própria, talvez um não pagamento da parte patronal, recolhimento nesse sentido da parte patronal, ou seja, todo o escalonamento das dívidas, toda uma postergação de impostos, que recolhimentos naturais que vão ser feitos. Então, olha, são diversas ações que nós estamos solicitando o governo federal, e também é óbvio, claro, que o governo federal e o estadual nos aportem recursos para o problema maior que está na ponta, que agora é montar a infraestrutura, né, de recepção e gastos que você vai ter na questão do coronavírus, né? Então isso tem, os municípios estão alterando suas linhas, estão deixando mais a parte de atendimento básico de lado, né? Se vocês quiserem a gente pode falar sobre o assunto também, mas economicamente é nesse sentido, ou seja, e orientando todos os municípios para que eles nesse momento segurem os investimentos, segurem a criação de novos programas, tá? Segurem toda essa temática, porque nós não podemos mensurar ainda o impacto de todo o processo, e quem falar que vai e que vem, não tem, cara. Vai depender de quanto tempo perdurar e qual for as restrições. Entendeu? Então a gente pede para segurar todos os investimentos nesse sentido, todos os nossos programas, custeios, para que a gente possa sobreviver esse processo que vai passar, obviamente vai passar, mas nós vamos ter diversas dificuldades financeiras.
Esse é o Saulo, prefeito Saulo Esperotto, ele é prefeito do município de Caçador, é o presidente da Federação Catarinense dos Municípios. Aliás, até porque Santa Catarina, os prefeitos precisam considerar aí que a manutenção agora realmente nesses impactos do coronavírus, a atuação da contenção disso tudo. Santa Catarina, por essência, também é um estado turístico, né? Muitas cidades têm como turismo, a manutenção das cidades, o turismo. Como é que isso está impactando? Como é que os prefeitos que trabalham com turismo dia a dia têm chegado a vocês aí da federação? Qual é a comunicação? O que, é que tem pedido, o maior pedido deles?
Olha, vamos lá. É a mesma forma que você tem uma característica de Santa Catarina ser um estado turístico, é um estado industrializado, né? Santa Catarina hoje é o sexto produtor de impostos de Santa Catarina, do Brasil, permite-me falar, é o sexto produtor de impostos, é uma economia muito forte, tem crescido aí a quase, Santa Catarina aí a séria de 6-7% ao ano, tá? Bem contrário ao governo federal que cresce 1% dos estados. Isso vai afetar drasticamente toda a cadeia produtiva e também, não diferente disso, a parte de turismo, de eventos, de entretenimento, que foi a primeira afetada, a rede hoteleira, né? Vamos lá, Santa Catarina tem diversas características, né? Tem setores que são em locais, e como temos 225 municípios, né? Tem locais específicos que são hotelaria própria para turismo, para entretenimento e tal. Como também temos hotelaria própria para, vamos dizer, serviços em comércio, alguma coisa, em cidades mais industrializadas, não com características de turismo. Mas é toda a cadeia, paralisa tudo, ou seja, está sofrendo muito, né? Agora a paralisação de ônibus, né? Ou seja, o bloqueio de circulação de pessoas vai fazer com que tudo isso paralise economicamente e vai afetar muito forte a restrição na rede hoteleira, né, que você tem hoje, as pessoas para que não recepcione mais novos hóspedes, a não ser que eles já estejam, né? A restrição de pessoas se movimentarem através de ônibus, muitos municípios aí estão fazendo um pouco de foco, mas muitos municípios também estão trabalhando forte na restrição de entrada de pessoas nos seus municípios, né, da sua maneira. Mas assim, a gente está trabalhando muito forte nesse sentido, só saindo um pouquinho e complementando, as ações que a FICAN está trabalhando nesse sistema é com relação a todo o processo orientativo do Estado de Santa Catarina, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Santa Catarina de Saúde, em ações coordenadas e ordenadas. Ou seja, não adianta fazer ações individuais, assim, ó, tem que ser ações coordenadas. E isso tem paralisado bastante o setor econômico, né, nesse sentido. E que, no nosso ver, pelo processo que tem sido feito em outros países, na prevenção, né, vai ter um resultado, vamos dizer assim, positivo e com menos dano à saúde das pessoas. Por quê? Por que essa prevenção? Por que essa restrição? Porque no momento que a propagação já está acontecendo, vai acontecer, vai depender da maior intensidade e da menor intensidade, dependendo das restrições e dependendo também que as pessoas entendam que elas são as transmissoras, tá? Que elas têm que ter os cuidados, que elas têm que se preservar, que elas têm que se restringir, não é verdade? Nós vivemos no meio social, vivemos na vida comunitária, mas nesse momento nós temos que fazer de uma forma totalmente diferente para que a gente possa preservar a nossa família e assim por diante. E a finalística disso, se não acontecer essas medidas restritivas, o sistema de saúde pública vai ter um caos, vai ter uma falência do sistema público. Se os países mais desenvolvidos, que têm uma rede hospitalar forte, já estão sofrendo muito, e em alguns casos, me permita falar não no sentido, mas até fazendo escolhas, né, ou priorizando algumas situações diferenciadas com pessoas, né, imagina no Brasil, nós não temos nem condições de recepcionar tudo isso.
Bom, esse é o presidente da FECAM, Federação dos Municípios aqui de Santa Catarina, o prefeito também de Caçador, Saulo Esperoto. Nós agradecemos a sua participação. Eu não sei se tem isso, mas eu preciso perguntar ao senhor, se nós considerarmos, com o cenário que nós temos atualmente, hein, presidente, se nós considerarmos esse cenário, daqui a 2 meses, dependendo como vai ficar a situação, nós também não sabemos, né, dessas paralisações, de todas as atividades, já foi feito algum estudo para saber como é que a engrenagem funcionaria normalmente, as recuperações, depois desse período? É uma suposição, né?
Assim, a economia do Brasil, ela é muito dinâmica, né? Ela é muito dinâmica. As coisas, elas avançam gradativamente. Como sempre avançou, é muito rápido a recuperação nesse sentido, tá? Mas aquilo que tu falou, nós não temos hoje uma noção básica se vai ser daqui a 60 dias, 90 dias, 100 dias, 120 dias, tá? Os estudos e os comparativos mostram que a evolução, eu não sou infectologista, não sou patologista, mas todas as estruturas, através das orientações das secretarias de saúde, né, o Ministério da Saúde, são assim, ó, que você vai ter uma diminuição, né, a partir do 3º, 4º mês, né, e conforme a tua parte restritiva que vai ser feita. Os países que tiveram